Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, estamos nos encaminhando para o finalzinho do nosso programa. Como eu disse, nós iríamos falar com a irmã Maria Rafaela, que é do Mosteiro das Irmãs Clarissa, e está na linha agora conosco, por telefone. Bom dia, irmã.
Bom dia, paz e bem.
Paz e bem, tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus.
Está em Dourados ou está viajando?
Estou viajando, chegando em Dourados, amanhã.
Amanhã, muito Sim. bem. Irmã, nós estamos falando sobre o Dia da Mulher. Para muita gente é inconcebível pensar numa mulher hoje no mosteiro.
Verdade.
Não é?
É.
E esses dias eu vi uma médica italiana famosa, famosíssima, conhecida, 36 anos, deixou tudo e foi pro mosteiro. Só para lembrar, né? Mas Sim. também tem aquela que não é famosa, que vai e é feliz. Como é a vida no mosteiro, irmã? E como é que a senhora se sente como monja?
Então, é uma vocação, né? Como tem a vocação para o matrimônio, porque também se nós não temos famílias santas, nós não temos vocações. E é um chamado. É um chamado para uma dedicação maior a Deus, para uma maternidade espiritual, né? Porque quando eu me caso, meu amor, eu dedico a minha esposa e aos meus filhos. E na vocação à vida religiosa, à vida contemplativa, eu dedico meu amor ao Cristo, a Jesus Cristo, e eu me torno mãe de toda a humanidade, né? Então, é uma vocação onde o nosso coração tem que estar sempre dilatado. Não é como o povo pensa. É, entrou para o mosteiro, principalmente a vida contemplativa,
morreu.
Das grades, tudo. É, nós estamos isolados do mundo. Não, nós entramos para o mosteiro e levamos o mundo no nosso coração.
Muito bem. Irmã, há quantos anos a senhora entrou no mosteiro?
É, há 16 anos atrás.
Há 16 anos?
Sim.
Ah, muito bem. E já tinha o quê? Quantos anos?
Tinha 16.
16?
Sim.
Nossa, e é de que região do Brasil?
Eu sou de Anápolis, Goiás.
Muito bem. No mosteiro tem gente de todas as classes, né?
Sim.
É, religiosas de todas as classes. Como é esta percepção de pessoas que já vêm com medicina, outras vêm sem nada também, né? Porque depende do chamado na época, né? Sim. Isso não faz ninguém nem mais nem menos importante, porque é o chamado que faz importante. Mas como é esta vida de vocês com esta convivência de pessoas tão diversas?
Pessoas de formação diferente, de cultura diferente, porque o nosso país é um país muito grande,
uhum.
e cada estado tem a sua própria cultura, é enriquecedora. Porque quando nós, a nossa meta é Jesus, a nossa regra é o Evangelho. E quando nós temos isso em mente, nós sabemos que na diversidade o Espírito Santo faz a comunhão. Então é muito enriquecedor, e especialmente na nossa forma de vida, né, que é a regra de Santa Clara de Assis. Ela coloca que as irmãs sejam todas iguais.
Uhum.
Não existe distinção. Ou se uma irmã é formada, se fez um curso superior ou não, nós somos todas iguais. Tanto é que quando nós entramos, nós temos que reaprender, temos que aprender tudo de novo, porque no mosteiro é diferente da nossa casa.
Uhum.
O jeito de lavar a louça no mosteiro é diferente de como nós lavamos na nossa casa. Então todas entram no mesmo processo formativo. Mas é muito enriquecedor, porque com esse olhar em Jesus, cada irmã contribui para formar a fraternidade, né? É uma graça.
Irmã, parece-me, pela percepção que tenho, que os mosteiros são os lugares da vida religiosa feminina que mais tem vocações.
Sim.
Por exemplo, vocês chegaram em Dourados em 2008, não é isso?
Sim.
Em 2008 já estão abrindo, como parte da missão daqui, um mosteiro na Itália.
Sim.
Estão se tornando missionários, não é isso?
Sim.
O que é que atrai nessas mulheres para o mosteiro?
Eu penso a radicalidade, que os jovens hoje procuram muito essa radicalidade.
A gente acha que é o contrário, né? Mas não, quer dizer, às vezes são radicais em outras coisas, mas de um outro sentido, mas também querem a radicalidade do Evangelho.
Sim, radicalidade do Evangelho. Então eu sinto muito isso, esse desejo de uma doação total a Cristo nessa forma de vida tão radical, que ela também limita o nosso espaço físico.
Uhum.
Porque na verdade o nosso promotor vocacional é o Espírito Santo.
Uhum.
Nós não fazemos propaganda vocacional.
É verdade.
Realmente, muitas meninas estão vindo até nós para procurar viver essa forma de vida, né? Eu penso muito que essa radicalidade e também... Ah, quando as meninas nos visitam, pelo menos é o que elas comentam, veem muito que as irmãs são mulheres alegres,
uhum.
que são felizes na própria vocação. porque a gente tem aquela imagem, né, meio sombria, das irmãs, atrás da grade, aquela coisa, não. E quando elas se deparam com irmãs que são realizadas, maduras e alegres na própria vocação, isso também é uma, de certa forma, uma propaganda vocacional.
Certo. Irmã, existem mulheres famosas na vida religiosa, né? Monjas, né? Santa Clara, obviamente, mas nós temos em um outro ramo, Santa Teresa de Ávila. Aliás, viu, Rose? Tem uma pessoa aqui que está estudando o seminário 20 de Lacan, né? Onde ele cita Santa Teresa de Ávila. E a pessoa vai estudar Santa Teresa para o doutorado, viu? Porque Lacan fala que Santa Teresa... parece que a palavra mistério, né? Que ela é mística no sentido profundo da humanidade. Então ele traz essa questão também e cita como homem São João da Cruz. E depois nós temos aí na modernidade, para quem pensa hoje nesse mundo social, né? Edith Stein, que era uma filósofa famosa, né? Uma judia famosa, que depois, né, de um tempo sem fé, se converte ao catolicismo e entra no convento, mas quando foi procurada pelos nazistas, ela não negou que era judia. Podia ter ficado viva, mas não negou, morreu pelo seu povo, assim como Jesus, né? O fundador do cristianismo, morreu pelo seu povo judeu. Então essas mulheres que no passado e hoje também, né? Representam assim, esse lado bonito do feminino também na vida religiosa. São mulheres fortes, todas são mulheres fortes. Santa Clara, Santa Teresa, Santa Edith Stein, Madre Teresa de Calcutá, né? Que tinha atitudes fortes, né, que chamava a atenção, né?
Sim.
Então, irmã, e assim, uma coisa que a gente percebe aqui, porque eu tenho contato com muita gente, que o pessoal vai muito no convento pedir conselho, não é isso?
Sim, sim.
Parece que tem fila lá para pedir conselho.
Eu não tô sabendo se tem fila, mas o povo procura.
Mas não, como... pelo que o pessoal fala, eu fui no convento pedir conselho. Deve ter fila lá, não é possível.
Mas como o senhor mesmo citou, né, que essas mulheres fortes, místicas, como a própria Santa Clara, que foi a primeira mulher na igreja a escrever uma forma de vida para mulheres, no tempo da Idade Média. Então ela traz toda uma espiritualidade, toda uma mística esponsal, né, de ser esposa de Cristo, né? Toda essa mística, então nós vivemos essa espiritualidade e quando as pessoas nos procuram, nós tentamos passar isso, como o senhor falou. Porque essa também é o nosso modo de ser missionária, né? Como padre, na confissão, escuta os pecados do povo, aconselha. Nós também, né? É um aconselhamento sigiloso, né? É como um sacramento para nós, né? Porque nós entramos na vida das pessoas através da nossa oração, através das nossas palavras, que nós pedimos ao Espírito Santo que sejam as palavras dele, né? Mas nós falamos daquilo que nós vivemos, né? Então isso é muito importante. O povo realmente procura para aconselhar, para discernir, que para nós é uma missão muito importante e muito preciosa, esse contato com o povo.
Irmã, a gente agradece a sua participação aqui, que enriquece também o nosso tema sobre o Dia Internacional da Mulher. Grande abraço, viu?
Eu que agradeço, um grande abraço a todos os ouvintes, né? E as pessoas que quiserem procurar o nosso mosteiro, o Mosteiro Santa Maria dos Anjos, aí em Dourados. E nós, que as pessoas estejam seguras da nossa oração, por toda a diocese, por todo o clero e por todo o povo, né, de Dourados, por toda a Santa Igreja, que essa é a nossa missão. E muito obrigado, padre. A sua bênção.
Um abraço, parabéns, hein?
Um abraço. Obrigado.
Muito bem. Vamos retornar aqui com o Major Josafá sobre esse contato com as mulheres. Então nós temos aí, certamente, vocês consegue detectar muitas formas de agressão existente hoje. Poderia, assim, fazer um panorama para nós do que realmente acontece aí nos bastidores?
Sim. Muitas vezes, quando se fala de agressão, pensa-se que, de repente, vai ser uma agressão física, um soco, um chute, jogar ao chão, segurar com as mãos fortes, chegando até deixar roxos os braços. Não é só isso. Nós temos a violência psicológica, que é aquela que você fica pressionando a mulher a fazer alguma coisa, com palavras, com gestos. Nós temos a violência financeira, que quando o homem controla totalmente o dinheiro, não dando condições nem de a mulher ir, por exemplo, à farmácia comprar itens básicos da sua necessidade. Nós temos a financeira, nós temos a violência, entre aspas, patriarcal, que é aquela em que ele diz: eu sou o chefe, o manda-chuva, e acabou, eu mando aqui porque eu sou homem, etc. E daí já mistura-se também com a psicológica. Então, há N formas de violência, né? E o projeto, ele atende todas elas. Na primeira visita que é feita após o atendimento da ocorrência, que é feito por uma viatura diária, que a gente chama, que é aquelas viaturas que o cidadão vê normalmente rodando no dia a dia, após esse primeiro atendimento é que daí começa o projeto Mulher Segura, porque daí vai essa equipe de policiais militares que são e possuem as especializações na área, que vão fazer a primeira visita para então fazer a triagem, o levantamento de que violência está acontecendo ali. Às vezes pode estar acontecendo todas as violências, ou às vezes pode ser só a física, apesar que eu penso e já percebi que não tem como ter a física sem a psicológica ou sem a violência sexual, inclusive, também. Então, essa primeira visita que vai trazer o caminho que vai ser tomado. Né? E geralmente numa primeira visita os nossos profissionais que estão trabalhando, né, nesse projeto já conseguem identificar o caminho a ser tomado, né? Se vai procurar, por exemplo, o Provida, se vai procurar o CRAS, se vai procurar diretamente já o Ministério Público, já nem passando já pela própria Polícia Civil, já vai direto ao Ministério Público, dependendo de cada caso, já vai tomando um certo caminho, e isso agiliza o atendimento da ocorrência.
Muito bem, Carminha, a gente está falando de direitos e tudo mais, mas a gente sabe que os direitos ainda em relação à mulher, né, com as conquistas das mulheres, ainda tem muita coisa. Eu vi uma previsão que, se a coisa for do jeito que vai, talvez daqui a 20 anos a gente consiga ter aí mais uma igualdade, né, desejável. Mas quais são as principais coisas que você apontaria, né, como profissional e agora como profissional da casa, né, que você acha que ainda é preciso ser valorizado na sociedade como um todo para a mulher? Nós vimos a questão política. Tem que ter cota, e a cota não é nem não chega nem a ser preenchida, né? Por outro lado, nós temos profissões onde a mulher tem, no caso da psicologia, né, bem mais ampla a atuação da mulher, no caso da pedagogia também, né, e outras áreas. Mas o que é que você vislumbra aí?
Padre, eu vejo assim que o primeiro lugar é esse respeito mesmo à dignidade da mulher, que é tão falado, fala-se, coloca nesses panfletos, no Dia Internacional da Mulher, as mulheres pegam o microfone e falam desse respeito à dignidade da mulher, mas a gente tem percebido, eu pelo menos tenho percebido isso, nos atendimentos ali no Provida, com o trabalho com os psicólogos e todo aquele povo voluntário ali, que ainda está longe, né, desse respeito à dignidade da mulher. Porque se a gente respeita a dignidade da mulher, o papel da mulher, as outras coisas vão vindo, né? Se eu respeito que uma mulher, ela pode decidir se ela quer ter 5, 6 filhos, né, como a gente estava falando, eu estou respeitando a dignidade da mulher, né? Eu respeito a dignidade da mulher dentro da casa, no trabalho. Então, eu acho que o primeiro lugar é isso, sabe? Esse respeito realmente, né, da dignidade. Daí vem os direitos dela, o direito no trabalho, né? Agora, uma coisa muito importante que eu vejo é essa questão da amamentação. Que está assim, que a Priscila, né? Priscila falou do sofrimento, porque eu vejo que é muito cedo. A Rose é psicóloga, eu sou pedagoga, é muito cedo esse distanciamento da mãe. Ela deixa o bebê muito cedo em casa para voltar a trabalhar. Já tem países que é um ano, né? Tem países na França, dependendo de um dos estados, eu estava lendo, 2 anos a mãe tem com o filho. E ela volta meio período, ela fica, se ela trabalha 6 horas, ela trabalha 3 e volta, né? Então, uma das questões que eu vejo muito importante, que traria um equilíbrio para a família. Porque até a mulher, se trabalhar isso, porque ela faz tudo com amor, como diz a Djanira, se ela tem essa essência do amor, ela vai trabalhar com amor, ela vai voltar para casa com amor, ela vai trabalhar, fazer as coisas em casa com amor. Mas como ela tem uma pressão psicológica para voltar a trabalhar, até na questão da responsabilidade que a mulher tem, é muito grande. A mulher pode estar com dor de dente, né? Eu estou trabalhando com 70 e quase 80 funcionários. Eu vejo que a mulher está com dor de dente. Ela não falta. O homem está com dor de dente, ele não vai trabalhar, né? Não é uma regra, mas eu estou dando um exemplo. Então, esse tempo para a mulher ficar com as crianças é uma das prioridades que eu vejo, sabe? E a questão salarial também, né? Que muitas vezes a mulher tem que trabalhar muito mais para ganhar igual ao homem. Então, se o homem trabalha 8 horas, a mulher tem que trabalhar 14 para ela ganhar mais ou menos. Eu não lembro agora certinho a porcentagem. A Rose, que trabalha mais com isso, ela vai lembrar. Mas a mulher tem que trabalhar muito mais que o homem para receber. Então, acho que esses três pontos. É a dignidade, é a questão do tempo com o filho e a questão salarial.
Gente, olha, eu gostaria que todo mundo fizesse uma fala final, mas eu não tenho mais tempo. Senão o Reginaldo Manzotti entra aqui no meu lugar daqui a pouco e toma o nosso programa. Já está praticamente finalizado, né, o nosso programa. Gostaria só de deixar um abraço, os parabéns às mulheres, dizer que, de fato, as lutas ainda devem realmente ser travadas no sentido bonito mesmo, de dar a oportunidade à mulher de ter todos os direitos, né, inclusive esse que a Carminha citou. E uma questão importante que eu vi aqui agora, o Papa criou uma comissão só de mulheres, viu, com 37 mulheres, um dia antes do Dia Internacional da Mulher, no Pontifício Conselho para a Cultura, a fim de tratar de temas importantes da sociedade a partir da visão da mulher também. Uma homenagem aí à mulher. Rapidinho, que eu tenho que terminar o programa.
Padre Crispim, eu só quero agradecer em nome de todas nós aqui, mulheres, pelo convite.
Obrigado.
Porque o senhor é muito querido como nosso padre e muito querido por todos nós, católicos, né? E evangelizando, que Deus lhe dê sempre santidade e firmeza para o senhor continuar esse trabalho maravilhoso que o senhor vem fazendo de evangelizar nós, vossos filhos. Eu agradeço muito pelo convite.
Obrigado a todos que participaram aqui conosco. Obrigado a você que nos escutou. Deixo aqui um abraço e os parabéns às nossas mulheres, né? As nossas mulheres. Eu que não tenho mulher, as nossas mulheres, portanto, né? Um abraço, um beijo no coração a todos e até no próximo sábado, se Deus quiser.
Mulheres rezam e choram, pedindo a Deus proteção, que cuide de sua família e abençoe esta nação.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.